Bem, esta semana o consórcio PCJ, que monitora os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que desembocam no sistema Cantareira, divulgou relatório preocupante sobre o sistema. Segundo o informe, o cenário atual é muito semelhante ao verificado em 2013, que é o ano anterior à crise hídrica, e os prognósticos climáticos não são animadores, segundo o próprio consórcio. O que podemos esperar para este ano? Quer dizer, o volume de chuvas, tem chovido menos, isso a gente sabe em termos gerais. Vamos conversar com um especialista para saber exatamente que tipo de preocupação se tem hoje. E eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e professor do PROCAN, o Programa de Ciência Ambiental da USP. Professor Pedro Luiz, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Professor Pedro, nos esclareça se a situação de fato é preocupante. O alerta é do próprio consórcio. Vem contando para a gente com dados, esses dados são comparativos em relação a anos anteriores. Como é que funciona essa análise, esse prognóstico,
né? Sim, é muito importante quando se considera a gestão de um manancial, considerar o histórico dele, né, como é o comportamento dele ao longo dos anos, mas também o prognóstico climático, né, para as próximas estações. Então, a situação do Cantareira, ela preocupa, porque nós tivemos um ano de 2007 muito seco, comparativamente ao que seria esperado do ponto de vista histórico, né? Então, fazendo uma comparação com 2013 especificamente, que é o ano considerado pré-crise, nós tivemos apenas um volume 20% maior de chuvas do que em 2013, né? No apanhado de todo o ano de 2017. Nós tivemos meses realmente muito secos e isso vai comprometendo a capacidade do sistema Cantareira. Então, nós temos um nível hoje mais baixo do que seria esperado aí do ponto de vista histórico. Verificando os dados de ontem, né, nós estamos com 45,9% do nível do sistema Cantareira, quando seria esperado hoje níveis, ou nível consolidado acima de 60%. E o prognóstico, ele não é positivo em relação a esse primeiro semestre. Nós temos um período muito seco por conta do efeito Laninha, né, do fenômeno Laninha. Embora não haja uma concordância entre os especialistas, os climatologistas, meteorologistas, em relação à influência do El Niño e do Laninha na região metropolitana de São Paulo, né, no estado de São Paulo como um todo, há estudos, inclusive eu tenho um estudo publicado na revista do Instituto de Estudos Avançados, que mostra que esses anos que antecederam a crise hídrica, né, de 2014, nós tivemos um comportamento anormal do sistema Cantareira, exatamente coincidindo com os fenômenos Laninha, né, que é o oposto do El Niño. O Laninha, ele tende a fazer com que a região sul do país fique mais seca. E isso, dependendo da intensidade do fenômeno, tem uma repercussão no estado de São Paulo também. Então, avança um pouco para a região sudeste. Ou a fase neutra, quando você não tem nem o Laninha, nem o El Niño. Então, durante a redução do nível do sistema Cantareira pré-crise, né, os eventos que anunciaram a crise, eles foram acompanhados, eles ocorreram durante ou Laninha, como nós temos agora, ou durante a fase neutra, que é o que nós vamos encontrar ao longo do primeiro semestre. Então, nós temos hoje uma situação que ela não é favorável em termos de prognóstico de chuva. E nós entramos em 2018 com um nível baixo do sistema Cantareira, menor do que seria esperado, em função de um ano que foi muito seco, 2017. Então, essa comparação que o consórcio PCJ faz com o ano de 2013, ela é realmente factível, né? É possível fazer essa comparação. E há algumas coisas muito interessantes. Oficialmente, a crise, ela é considerada, ela se apresenta como tal, né, segundo o governo, a partir de janeiro, fevereiro de 2014. Só que, desde 2012, nós já tínhamos eventos que
apontavam que aquilo aconteceria.
Que aconteceria alguma coisa normal, que alguma coisa normal estava acontecendo. E é o que a gente verifica agora. É claro que isso não é uma sentença de morte. Por quê? Pode ser que no segundo semestre entre o fenômeno El Niño e nós tenhamos aí um volume significativo de chuvas. Daí a importância da gente acompanhar os prognósticos climáticos, que são aqueles prognósticos para os próximos meses, verificando o comportamento do clima, né, ao longo aí do que resta do verão, mas também como ele se apresenta aí para o outono e também para o inverno. Esses prognósticos, eles são realizados aqui dentro do Brasil sem nenhum problema, né? Há vários institutos que realizam isso, o IAG faz isso, o INPE faz isso, o IMET faz isso. Então, esses prognósticos, eles estão disponíveis e também eles são feitos internacionalmente em relação ao comportamento do fenômeno El Niño, La Niña. Uhum. Então, não é nenhum achado, nenhum achismo, quer dizer, há ciência muito consolidada a respeito disso, só que há uma coisa muito importante. A outorga, né, o termo de uso do sistema Cantareira, que foi renovado recentemente, ele prevê o uso de dados históricos para indicar qual vai ser a ação tomada em relação ao futuro, ou seja, quanto de água nós vamos retirar do sistema. Só que, por incrível que pareça, Roxane, ele não leva em consideração prognósticos climáticos. Ou seja, se vai chover mais, se vai chover menos, isso não é considerado oficialmente no termo de outorga.
Não é uma obrigação.
Não é uma obrigação.
Que tá? Coisa estranha.
Por incrível que pareça. Ah. E isso, esse tipo de informação, ela é levada.
Se é com isso que você tem que trabalhar.
E ela, né, é levada em consideração em outros mananciais. Por exemplo, na bacia do Rio São Francisco, né, há reuniões semanais, né, na Agência Nacional de Águas, para dar conta da situação, porque é um rio extremamente importante, né, para o país, não só em abastecimento de água para diversas populações, irrigação de cultura, mas também para geração de energia elétrica. E sempre essas reuniões começam com as previsões climáticas para os próximos dias, para os próximos meses.
E no sistema Cantareira, não.
No sistema Cantareira, isso não é utilizado, por incrível que pareça. Não há uma explicação racional para isso. Quer dizer, abrir mão dessa possibilidade de identificar qual é o comportamento do clima nos próximos meses, para que as decisões, olha, quanto eu vou retirar de água agora durante janeiro, por exemplo, para que esse tipo de decisão possa ser balizada com maior segurança.
Muito estranho mesmo, porque é com isso que você tem que trabalhar.
Exatamente.
Apesar de que, professor, a gente tem visto tantos fenômenos naturais, assim, surpreendentes, que, claro, a previsão é uma previsão, pode haver alterações nos dados, mas quando isso é acompanhado ao longo de vários anos, você vê ali um comportamento.
Sim.
E uma situação que pode se repetir, como agora está sendo comparado com a pré-crise de 2014, né? Mesmo com os sustos.
Exatamente. O que tem
pode, de repente, chover muito, não pode?
Pode chover muito, mas não é esse tipo de chuva que vai resolver o problema.
Exatamente.
Porque a gente, para manter uma represa cheia, a gente precisa de uma chuva constante.
Consistente, né?
Durante vários dias, não precisa ser uma chuva intensa. Aquela chuva que vai, aos poucos, encharcando o solo e, com isso, essa água vai migrando para a represa. Muitas vezes a chuva muito intensa, ela é seguida, né, pelo sol, que logo evapora essa água, ela não dá tempo dessa água penetrar no solo, manter o solo encharcado.
Portanto, não acumula.
E não acumulando tanto.
Professor, uma dúvida minha, né, para a gente concluir. Então, a gente falava muito limbo na época da crise, nós estamos usando ali, né, a reserva, o cheque especial, o fundo do fundo do fundo. Então, hoje, para o nosso ouvinte entender direitinho, a situação é qual? Nós temos 45%.
Sem considerar uma situação normal, sem considerar qualquer reserva técnica, ou seja, qual seja a discussão semântica a respeito disso. Né? Nós temos o volume normal, 45% de água.
Só que o ideal seria 60%, acima de 60%.
Pelo menos 60% para que a gente possa enfrentar o 2018 com tranquilidade. Porque nós vamos ter uma redução do volume de chuvas agora ao longo do verão, comparativamente ao histórico. Então, são chuvas abaixo da média, elas podem ser localmente intensas, mas no volume, né, no somatório geral, nós vamos ter um volume menor de chuvas do que em outros anos. Então, é com isso que a gente tem que contar, ou seja, a recarga do sistema Cantareira, ela não vai ocorrer de maneira tão intensa quanto seria desejável.
Muito
então, a
bem.
Ideia é economizar a água, privilegiar o uso racional da água, porque a gente precisa manter, né, água nos mananciais. Não é só o sistema Cantareira que está com uma redução do volume de entrada de água. Em geral, as represas que abastecem a região metropolitana de São Paulo também estão com o que a gente chama volume afluente, né, a quantidade de água que entra nas represas está abaixo dos níveis históricos. Então, é muito importante a gente manter o uso racional da água, evitar qualquer tipo de desperdício, para que a gente guarde água para tempos futuros.
Por um tempo de maior risco, de
exatamente,
menos chuva. Muito bem, ou seja, veio para ficar, gente. A crise nos trouxe essa experiência. Hoje é só um alerta, uma preocupação, semelhante àquela preocupação pré-crise, né? Pouquinho acima, porque lá era 30%, é, né, antes da...
2013 a situação estava um pouco mais crítica.
Era ainda mais crítica.
Mas em termos de comportamento
é semelhante. É. Então veio para ficar essa coisa da gente se preocupar com água, é raro, é importante, né?
Uhum.
É valioso e a gente não pode desperdiçar. E nós vamos continuar acompanhando esse assunto. Eu agradeço o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, professor também do PROCAN, o Programa de Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, um canal no YouTube, o projeto O Ambiente é o Nosso Meio. Obrigada, professor
Pedro. Eu que agradeço, um bom dia a todos.